Oi! O episódio de hoje é uma reprise. Ele foi publicado originalmente há um ano, no dia 10 de junho de 2020. Eu escolhi reprisar esse episódio em particular porque ele parte de uma pergunta provocativa. O que teria acontecido com os povos que viviam no nosso continente se os europeus não tivessem chegado por aqui? E essa pergunta tá aí, ecoando pelos últimos 500 anos da nossa história. Mas hoje, com o governo abertamente avesso às pautas indígenas, ela ganhou uma importância especial. Antes de ir para esse mergulho, eu quero dividir com você uma notícia que me deixou bem feliz. É que na semana passada, o Prêmio Comunique-se, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro, divulgou a lista de indicados em cada categoria. Essa lista tem 10 nomes. E ali, entre os 10 jornalistas podcasters, tinha nada menos do que 4 representantes da Rádio Guarda-Chuva. Estavam lá a Gabriela Maier, do Põe na Estante, a Juliana Dantas e o Renan Suquevicius, do Finitude, o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, além deste, que vos fala. E eu tô contando isso por 2 motivos. Primeiro, para agradecer a você, o Mano Luminoso, que votou na gente. E depois, para dizer que a próxima fase da votação já tá aberta. Dela vão sair os 3 finalistas de cada categoria. Então, se puder, vai lá e dá mais uma forcinha pra gente. O link pra votação tá em todas as minhas redes. Lembrando que a categoria Jornalista Podcaster tá dentro da aba digital. Enfim, é isso. Sem mais delongas. Bora pra reprise.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi. Hoje eu vou começar te contando sobre a origem desse episódio. Fui numa conversa para outro episódio. O 27, que fala das lições que o coronavírus pode trazer pra gente que é humano. Entre os convidados daquele episódio, estava um cara chamado Eduardo Góes Neves, que é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e um dos maiores especialistas em arqueologia amazônica do mundo. Talvez você se lembre do episódio 27. Eu fiz as mesmas 2 perguntas para 10 pessoas. Como a pandemia de coronavírus mudou a sua vida? E como você acha que ela vai mudar nosso futuro como espécie? O Eduardo fez considerações bem interessantes, mas além disso, ele me contou uma história que não está no episódio 27. E que não está no episódio 27, porque é uma história que, eu espero te provar em breve, merece um episódio inteiro só dela. O primeiro fio desse novelo, que eu vou desenrolar no mais longo episódio da história da Rádio Escafandro, apareceu como se nada fosse, numa mensagem de WhatsApp.
Quando essa história começou a rolar da pandemia, eu estava fazendo um trabalho de campo lá em Rondônia, no interior de Rondônia. Eu nem sabia de nada disso.
Na hora eu fiquei pensando sobre isso. Porque se pra gente que viu o passo a passo da pandemia, a coisa já foi bem abrupta, imagina pra alguém que sai do meio do mato e topa com o apocalipse. Além disso, pra mim, um arqueólogo no meio do mato é sempre motivo de curiosidade. O que ele estava desencavando lá? Que informações desconhecidas sobre o nosso passado esse tempo de campo pode ter revelado? Por tudo isso, depois que o Eduardo Neves acabou de responder as minhas primeiras perguntas, eu pedi que ele me desse uma entrevista e a gente marcou um Skype pro dia seguinte. No fim, o Skype não funcionou e a gente resolveu fazer como os antigos. Por telefone.
Alô, Tomás, tá me ouvindo?
Eu tô ouvindo legal, você tá me ouvindo?
Uma loucura, não sei usar mais o telefone fixo, cara. Que loucura, né?
Pois é, né? Final dos tempos.
Deixa eu só aumentar o volume aqui, só um segundo, por favor.
Eu comecei perguntando sobre a volta para a civilização em meio à pandemia.
Quando eu entrei no campo, tinha lá o Covid, era uma coisa meio distante. Começando a entrar na Europa, na Itália tinha alguns casos, mas nada aparentemente tão assustador assim. E 15 dias depois o mundo estava parando, como está parado até agora. Então isso foi uma experiência muito louca também, passar por essa transição, assim, de, né?
Essa, ironicamente, foi a parte menos interessante da nossa conversa. Porque em pouco tempo, o Eduardo estava me falando sobre essa porção fascinante e desconhecida do país, banhada pelo Guaporé. Um rio que fica no centro-sul de Rondônia e faz a fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
É uma região um pouco remota do Brasil, meio isolada, né? O acesso não é fácil. Mas essa região foi uma região muito importante na época da colônia, porque ela fazia divisa entre o Império Português e o Império Espanhol.
Essa região era tão importante
que os portugueses construíram um forte de alvenaria, chamado Príncipe da Beira.
O forte foi inaugurado em 1783 e continua lá até hoje. Na época da inauguração, ele era uma importante peça de defesa do nosso território diante das cobiças espanholas.
Porque no lado boliviano havia muitas missões jesuíticas. E essa região do lado boliviano é uma região de campos naturais. E por causa disso, a criação de gado foi introduzida muito cedo, já no século XVII.
Para completar?
Na região de Cuiabá e outras partes do Mato Grosso foi descoberto ouro e diamante.
A estudo a gente tem de acrescentar o detalhe de que nos idos do século XVIII, essa fronteira sul de Rondônia não era exatamente acessível.
A ligação por terra era uma ligação muito difícil, né? Não havia estradas no século XVIII, havia poucos caminhos.
Certo, mas e hoje? Como foi chegar nesse Brasil profundo, encravado nas tripas da América Latina? Quando eu perguntei isso, o Eduardo Neves me respondeu com um nome.
Francisco Pugliese, eu te mando o contato dele, ele está em Brasília. Ele é um cara muito legal, fala com ele, porque na verdade ele é o cara, assim, ele conhece o sítio melhor do que eu.
Pouco mais de uma semana depois, lá estava o Francisco Pugliese do outro lado da linha. Eu pedi para ele começar se apresentando.
Bom, eu sou arqueólogo, trabalho na Amazônia aí há cerca de 20 anos. Nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado mais intensamente no sudoeste da Amazônia, principalmente com um sambaqui fluvial.
Sambaqui, para resumir absurdamente, é um grande depósito de materiais orgânicos que civilizações nativas do Brasil costumavam fazer. Os motivos são um tanto misteriosos, mas os sambaquis costumam conter, entre outros artefatos, conchas, restos de fogueira, esqueletos de animais, objetos ritualísticos e sepultamentos humanos. Tudo depositado no mesmo lugar, por geração depois de geração, por povo depois de povo, através de milênios. Os sambaquis têm ainda uma vantagem química. As conchas, que são feitas basicamente de carbonato de cálcio, uma substância que ajuda a conservar as características originais de materiais orgânicos. Quer dizer, quer deixar um arqueólogo brasileiro feliz? Mostra para ele uma dessas montanhas de extrato concentrado de culturas perdidas.
A gente sabia da existência desse sítio pelos trabalhos de um arqueólogo pioneiro aí do sudoeste da Amazônia, Eurico Miller, falecido aí há pouco mais de 2 anos. Tinha muitas datas que indicavam uma continuidade de um longo tempo, né, da ocupação humana ali nesse sítio.
O que é um longo tempo? Mais de 6 mil anos.
E é um sítio onde nunca mais, né, ninguém tinha ido. Ele tinha escavado lá no começo dos anos 80, depois nunca mais tinha retornado, assim, era uma coisa meio lendária na arqueologia.
Aí, no melhor estilo arqueólogo de Hollywood, o Francisco partiu atrás desse sítio lendário.
Conversando com o Eduardo sobre esse sítio, a gente decidiu tentar, né, localizá-lo novamente.
O natural agora seria eu te falar que a parte hollywoodiana do nosso episódio termina aqui, que a arqueologia real não é igual à dos filmes, cheia de aventuras, encontros com povos misteriosos e animais selvagens, o perigo sempre à espreita. Mas a verdade é que a história da redescoberta do sítio Monte Castelo tem todos esses elementos. Eu sou Tomás Chiaverini e o 29º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre expedições rumo ao desconhecido, sobre búfalos selvagens, sobre recados cifrados na floresta, sobre choques civilizatórios e sobre uma outra forma de habitar o planeta. Antes de ir adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida exclusivamente por você que me escuta. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo que está crescendo, mas que ainda não é suficiente para tornar o podcast sustentável. Então, se você gosta do trabalho, se quer que ele continue firme e forte, considere se tornar um apoiador mensal da Rádio Escafandro. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me/escafandro ou picpay.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer contribuir. Se você já está entre os apoiadores do projeto, fica aqui o meu muito obrigado. Outro jeito de ajudar o podcast, como você sabe, é espalhar a palavra de Escafandro nas redes sociais. Então me segue lá. Eu estou em todo canto como @TomasChiaverini e @RadioEscafandro. Agora, vamos começar a nossa história. E como de costume, vamos começar pelo começo. No caso, o começo da primeira expedição do Francisco Pugliese para descobrir um sítio arqueológico perdido. Essa viagem aconteceu em 2011 e o Francisco tinha duas vantagens. Ele já tinha morado em Porto Velho, capital de Rondônia, e já tinha alguma experiência escavando na região. Mas ainda assim, como se chega a um ponto em um mapa que fica num dos lugares mais remotos de um país continental? Bom, o primeiro passo é...
levantar todo tipo de informação que tinha disponível, né? Não só na publicação do Miller, mas com ele próprio, estava vivo, né?
A partir disso, o normal seria montar uma equipe, reunir equipamentos, alugar um barco, contratar um guia. Mas...
a gente não tinha dinheiro, né? Então, na verdade, o que a gente fez foi partir para Porto Velho. O Eduardo conseguiu as passagens.
Quando diz a gente, o Francisco está se referindo a ele e a um estagiário da USP na época, o André Voto.
A gente alugou um carro em Porto Velho, fomos de carro até Costa Marques.
Uma viagem de 700 quilômetros, que segundo a previsão do Google Maps, hoje consumiria 10 horas e 32 minutos.
E a ideia era essa, né? Que a partir de Costa Marques, que seria o núcleo urbano mais perto que a gente encontrou, de lá a gente conseguiria alguma informação, ou se não informação, pelo menos o apoio logístico, assim, conseguir contratar alguém para pilotar e o barco e tal. E foi o que a gente fez.
Costa Marques é uma cidadezinha de 15 mil habitantes que não está exatamente acostumada a receber arqueólogos em busca de apoio logístico. Ou pelo menos não estava em 2011. Então, onde se consegue esse apoio? Bom, onde se consegue tudo numa cidade de 15 mil habitantes, no mercadinho local.
Conversando aqui, conversando ali, conversando com o cara do mercadinho, ele tinha um barco, acertamos um preço com ele lá, alugamos o barquinho.
Próximo passo, arrumar um piloto. Como?
Fomos lá na beira do rio, lá sempre tem um pessoal ali, é uma fronteira que na verdade não tem ligação mesmo, né, com nenhuma cidade na Bolívia, mas tem um comércio e tal do outro lado do rio, então tem esse movimento ali entre brasileiros e bolivianos ali, e aí a gente contratou esse senhor, né, um boliviano, Jorge, que topou pilotar pra gente até esse lugar que ele não sabia onde era, mas...
Quando vocês falaram pra ele isso, a gente tá indo pra esse lugar que a gente não sabe exatamente o que é, como é que foi a reação dele?
Ah, primeiro os caras olham assim, né, quem são esses caras, né, o que eles estão fazendo aqui, né? E, bom, também quando tem movimento de fronteira, né, sempre um movimento meio estranho e tal, todo mundo é meio cabreiro, assim, lá, né. Mas esse cara era o cara que tava ali meio que, né, desesperado por qualquer diária, na verdade, né. Infelizmente, né, mesmo nessas cidades mais isoladas da Amazônia, tem uma pobreza, né, por alguma diária de cento e poucos reais para ele, aquilo já era uma super grana. Né?
E essas cidades de fronteira, principalmente na Amazônia, é isso que você falou, né, são lugares, tem muito tráfico, né, tem muito contrabando, tem todo um clima meio tenso, assim, né, e vocês... Imagino que para você também tenha sido complicado contratar alguém assim na confiança, não?
Foi, assim, a gente já tem um pouco de experiência, assim, sente um pouco antes como é que é, né, dá aquela conversada e tal. Mas, assim, era um cara super legal, foi tudo de ponta firme do começo ao final.
E aí, rio acima.
A gente pensou que ia passar ali algo em torno de 5 dias, uma semana, né? Então a gente levou comida, né, sei lá, arroz, feijão, farinha... uma carne seca.
Que tipo de barco vocês usavam? Tipo voadeira ou...
É, essas voadeiras, né? Normalmente a gente usa com motor 15.
15 é praticamente uma máquina de cortar grama, né?
Pois é, cara. Nessa vez, então, em 2011, a gente subiu com um botijão de gás. Demoramos um dia e meio pra chegar lá. Quando anoiteceu, a gente parou lá num povoadozinho ali em Quilombola.
No dia seguinte, eles continuaram até o último ponto com algum tipo de infraestrutura antes do sítio propriamente dito. A Fazenda Pau d'Olho, que serviria de alojamento na maior parte das expedições posteriores.
É o último ponto, assim, de apoio, né?
Eles pararam ali para pedir informação e acharam um trabalhador da fazenda que não só conhecia o sítio, como se ofereceu para ir junto.
A gente subiu, saiu do Guaporé, subiu o Rio Branco, deu mais ou menos umas 2 horas, aí chegamos nessa antiga pista de pouso e... tem um antigo porto ali, que é a área onde era a fazenda Monte Castelo, né? O nome do sítio é Monte Castelo porque ela antigamente era uma fazenda de gado branco, que se chamava Monte Castelo, em homenagem ao Monte Castelo, onde os pracinhas brasileiros venceram os italianos, né, na Segunda Guerra Mundial.
Até aí, tudo parecia correr perfeitamente bem. 2 dias depois de deixar Porto Velho, sem maiores solavancos, o Francisco Pugliese estava a alguns quilômetros de um dos sítios mais importantes da arqueologia brasileira contemporânea. Mas nesse momento, o guia local tomou a atitude típica de qualquer guia em qualquer filme de expedição que você já viu.
Falou, daqui pra frente é com vocês, daqui pra frente eu não vou. Estamos desarmados, não tem cachorro e tal.
A reação do Francisco também podia estar em qualquer roteiro de Hollywood. Passo 1. Questionamento.
Porra, mas nós viemos até aqui. Estamos navegando há mais de 2 dias, né, para chegar.
Passo 2, aposta na incerteza.
E aí a gente falou, não, beleza, você não vai, então vou dar uma olhada aqui para ver como é que é.
Segundo o guia, faltavam só 2 quilômetros para chegar no local do sítio.
E quando a gente subiu...
Logo acima da barranca do rio, algumas dezenas de gigantescos monstros de 4 patas. Búfalos. Selvagens.
Manadas de búfalos selvagens. Assim, lá os búfalos são bem ferozes, assim, os caras nunca viram ninguém, né, na frente, assim, nem a pau, né, e voltamos pra trás.
E nesse momento, talvez você esteja pensando, mas búfalos, sudeste da Amazônia? Pois é, o Brasil tem hoje o maior rebanho de búfalos do Ocidente, são 3 milhões, 3 vezes a população da cidade de Campinas. Eles chegaram ao Brasil em 1890, quando o navio recheado deles naufragou na ilha do Marajó, no Pará. Parece que um fazendeiro local resolveu comprar os bichos, que se deram bem na região e hoje são usados principalmente para a produção de queijo. Os búfalos que se dão bem nas áreas alagadas são os carabau. Um espécime macho dessa raça chega a pesar 700 quilos, mais ou menos o equivalente a um fusca. Os búfalos de Rondônia também foram trazidos por fazendeiros. Entre eles, estavam os responsáveis pela fazenda Pau d'Olho. Aí, 1982, o governo brasileiro resolveu transformar toda aquela região na reserva biológica do rio Guaporé. De uma hora para outra, a ocupação humana foi proibida por ali. Quilombolas e indígenas, principalmente da etnia Tupari, tiveram de se mudar. E os responsáveis pela fazenda Pau d'Olho, que pertencia ao estado de Rondônia, também. Esses, aparentemente, saíram sem olhar para trás. Fizeram as malas, apagaram as luzes, subiram nas voadeiras ou nos tecotecos e caíram fora dali. Os búfalos ficaram para trás.
Ficaram uns 30 animais lá em um curral, fechados, morrendo de fome. E aí o pessoal lá que tinha ficado para trás, né, os peões, falaram, vamos deixar os animais morrendo. E aí abriram o curral e soltaram. E desses 30, 40 indivíduos aí, tem essas dezenas de milhares que tem hoje em dia lá.
Mas e o governo? Nas últimas 3 décadas não pensou em fazer nada sobre o assunto búfalos em unidade de conservação e depois búfalos em sítios arqueológicos?
Os órgãos ambientais nunca chegaram num acordo aí com relação ao que fazer com o manejo desses animais.
A medida prática que ficou mais conhecida, na verdade, foi tomada pelo governo estadual. E não foi assim a ideia mais brilhante da história política de Rondônia.
Você vai achar surreal isso que eu vou te falar agora. Mas eles organizavam safaris. Eles organizavam safaris lá, levavam os gringos pra caçar, cara. Até que uma vez teve um cara lá que saiu com os intestinos pra fora. Acho que foi um dos últimos safaris que aconteceu lá.
E quando isso aconteceu? Final do século XIX? Primeira metade do século XX? Não, caro ouvinte.
Se não me engano, foi em 2007, 2008, essa história. A gente chegou até a usar uns cavalos lá, tinham ficado soltos lá. Em uma etapa a gente chegou a laçar esses cavalos lá, dar uma acalmada neles e tentar chegar em alguns sítios a cavalo.
É uma coisa bem Velho Oeste mesmo, né? Búfalos, cavalos.
É, mas foi das piores coisas assim, que aconteceu com relação aos búfalos quando a gente tentou fazer essa prospecção a cavalo, porque eles têm uma memória das matanças, então quando eles veem alguém montado em um cavalo, aí que eles ficam bem incomodados mesmo. Hoje em dia a gente tem pra andar mesmo, né, quando o rio tá seco, pra conseguir acessar as áreas, a gente sempre vai com cachorros e armas, né? Aí os búfalos não conseguem vir. É bem perigoso. Já fui atacado algumas vezes. Muitas histórias.
Conta uma dessas histórias, vai, conta melhor pra gente.
Acho que a melhor não dá pra contar, Tomás. Mas eu posso contar talvez a segunda, a terceira.
Pode ser a segunda, eu aceito a segunda, vai.
Nessa última etapa agora, a gente aproveitou o máximo da cheia, né? Exatamente para evitar o contato com esses animais e conseguir acessar o sambaqui mais fácil por água, né? Quando o rio tá totalmente cheio, A gente chega com a voadeira no sítio mesmo, no Sambaqui, ele vira uma ilha, literalmente. Então, a gente, aproveitando esse momento, eu também fui tentar acessar outros lugares que eu nunca tinha conseguido acessar. Esses outros sítios que o Miller tinha registrado e que ninguém nunca mais tinha conseguido chegar. E chegamos. Só que quando a gente chegou, quando a gente encosta, né, na ilha, a gente olha uns 50 metros lá atrás, assim, perto de uns urucuris, assim, umas palmeiras.
Uma fêmea gigantesca, numa situação de fragilidade única, porque...
tinha acabado de parir.
O que deixava tudo mais perigoso.
E aí, quando ela viu a gente, ela veio em cima, né? Na mesma hora, a gente no meio daquele gapó, sem conseguir sair, engatado ali, começamos a atirar nela, e com o barco balançando, os caras tirando o barco e atirando, até que acertei uns dois tiros nela.
Você acha que você matou ela ou não?
Não, não, ela só assustou, pega no couro, não faz nada, nem arranha. E aí ela dá aquele susto, né? Ela dá aquela parada e foi o tempo pra gente conseguir escapar.
Antes da gente entrar no conteúdo das descobertas do Sambaqui de Monte Castelo, é importante entender um pouco da região onde ele foi encontrado. Uma região misteriosamente única. Para começar, a gente precisa de uma aulinha relâmpago de linguística.
A quantidade de línguas diferentes e de famílias linguísticas diferentes representadas aqui é imensa.
Eduardo Neves.
O que é uma família linguística? É um agrupamento de línguas que tem uma relação de origem comum entre si.
Português, espanhol, italiano, francês.
Aqui na Amazônia, a gente tem dezenas de famílias linguísticas e centenas de línguas, mais de 300 línguas diferentes. E uma dessas famílias, ou troncos, é o tronco tupi. Existe muita divergência, né? Mas ele é subdividido entre subfamílias, né? Ou famílias diferentes entre si. Uma dessas famílias é o Tupi-Guarani.
Que, se você ainda lembra dos livros de história, é uma das línguas que se falava, e ainda se fala, em boa parte do litoral brasileiro. Acontece que esses povos não viviam originalmente nas regiões costeiras.
Esses grupos chegaram aqui no litoral há uns 1.500 anos atrás, talvez um pouco antes, e nós sabemos também, a linguística mostra isso para nós, que o centro de origem dessas línguas está onde?
Parabéns para você que pensou Rondônia.
Os dados arqueológicos hoje apoiam, sim, um centro de origem nessa região. Porque nós encontramos uma cerâmica ali, que é datada em mais ou menos 2.500 anos, pelo menos, que é muito parecida, por exemplo, com as cerâmicas que os Guarani faziam, e ainda fazem, né, no sul do Brasil, há 1.000 anos atrás.
Foi naquele Sambaqui que vocês encontraram essa cerâmica?
Não, esse Sambaqui não está longe dessa região, está uns 300 quilômetros do centro de origem, está, né? Dentro, na verdade, dessa região. E as cerâmicas ali são totalmente diferentes. A gente tem cerâmicas nesse Sambaqui que seguramente chegam a mais de 4 mil anos, talvez até 5 mil anos. Mas é uma cerâmica totalmente diferente. Isso é uma coisa interessante lá da arqueologia de Rondônia também, porque essa diversidade linguística que a gente vê hoje, até hoje em dia, e que está super ameaçada, porque os povos indígenas da região estão sofrendo desde a abertura da BR-364, nos anos 70, eles estão, né, super ameaçados, e foram exterminados, estão reagindo e lutando. Mas assim, a gente tem uma baita diversidade linguística, mas se a gente olhar para a arqueologia dessa região, a gente tem uma baita diversidade cultural, expressa nos padrões arqueológicos também.
E foi em busca dessa diversidade que eles começaram os trabalhos no Sambaqui de Monte Castelo.
A ideia, no início, era reacessar essa escavação, limpar, né, as paredes da escavação para conseguir ver as camadas, né, as diferentes épocas de ocupação do sítio, que são muitas, na verdade, mas estão ali três grandes períodos, divididos em três grandes períodos desde mais ou menos 6 mil anos atrás. Então, o trabalho começou por aí. Esse buraco estava cheio de lixo e entulho. Então, o começo do trabalho foi esvaziá-lo e tentar encontrar esses perfis intactos para fazer esse reconhecimento da estratigrafia do sítio. Abrindo essas novas áreas, a gente já percebeu que lá tinham muitos sepultamentos humanos. Era um cemitério mesmo, né?
A gente está escavando esse cemitério agora, que tem 4 mil anos de antiguidade, esse sepultamento. É muito difícil você achar na Amazônia sepultamento dessa idade. Você tem sepultamento antigo aonde? Em lugar que tem caverna, no caso do Lagoa Santa, né, calcário, sambaquis aqui no sul, em São Paulo tem sambaquis antigos, mas tem pouquíssimos dados de esqueletos que vêm de cemitérios na região amazônica, por porque as condições de preservação são um pouco mais difíceis lá. E com essa idade, mais ainda, de 4 mil anos, eu diria para você que não tem quase nenhum, se é que tem algum.
E continuando o trabalho, então, para as camadas mais profundas, a gente encontrou coisas novas, assim, a gente continua encontrando cerâmicas, né, mesmo nessas camadas super antigas, onde a gente esperava não encontrar. E depois, levando essas amostras para o laboratório, a gente viu que várias outras questões interessantes poderiam ser exploradas a partir, né, do registro arqueológico lá do Sambaqui, muitas delas ligadas ao início do manejo, domesticação de várias plantas importantes, como o feijão, abóbora, e também a gente encontrou uma variedade de arroz nativo da Amazônia, que foi domesticado pelos povos indígenas no passado.
Está cheio de planta importante que foi domesticada ali ou no entorno ali daquela região. A mandioca talvez seja o melhor exemplo de todos, né? Que é uma planta consumida hoje no mundo inteiro, mas que ela foi domesticada inicialmente nessa região no sudoeste da Amazônia. A gente está tendo as primeiras evidências agora, saiu um artigo na Nature faz 2 semanas, de um grupo que... São 2 caras que são pós-docs do meu projeto agora, que são autores desse artigo. Então tem alguma coisa que aconteceu ali no passado, que esse processo de geração de diversidade cultural, pelas línguas, e diversidade agroecológica também, pelas plantas que foram domesticadas ali.
Quando Francisco, Eduardo e a equipe deles chegou ao sítio, eles sabiam mais ou menos o que iam encontrar. Vestígios de povos do passado. Vestígios só de povos do passado. Afinal, desde a criação da reserva, qualquer atividade humana além da pesquisa estava proibida por lá. Mas logo no primeiro ano, eles começaram a encontrar outros sinais.
Tinha fogueira, tinha resto de coisas de metal. Era claro que esse lugar estava sendo visitado periodicamente.
No ano seguinte, 2014, eles voltaram a escavar e voltaram a encontrar vestígios de ocupação humana recente.
Ao terminar as escavações de 2014, nós deixamos uma série de ferramentas e objetos.
Lonas, facões, enxadas, baldes.
Nós deixamos tudo ali para voltar no ano posterior para continuar os trabalhos. Quando a gente volta posteriormente, a gente vê que não tinha mais nada ali.
Aí, no fim dessa terceira jornada de escavações, eles resolveram fazer uma tentativa de estabelecer contato com quem quer que estivesse visitando o Sambaqui.
Deixamos uma carta presa na árvore,
devidamente protegida por um envelope plástico,
que contava um pouco da história, né, do que a gente estava fazendo ali, para as pessoas que utilizavam aquele lugar.
No ano seguinte, 2015, o Francisco foi ao sítio sozinho. Ele me mandou o diário de campo desse dia, gravado em áudio, logo depois da chegada.
Essa carta que havíamos pregado na árvore em fevereiro de 2014, quase certamente foi levado, não há vestígios do papel dentro do pacote plástico.
A carta tinha sido levada, mas não era só isso.
E nós encontramos então nas árvores imediatamente próximas a esse giral
uma série de números e letras entalhados nas árvores ao redor.
Quase que um acanalado, assim, gravado na árvore. Não é uma coisa escrita de qualquer jeito com a ponta do terçado, sabe?
O Francisco não demorou para perceber que os números eram datas.
E 2 palavras abreviadas. A primeira, ALD, como uma abreviação de aldeia, seguida de 3 pontos. E uma outra palavra, uma sílaba, na verdade, PE. Seguida também de 3 pontos. Essas 2 palavras que formam, parece uma expressão, talvez aldeia alguma coisa, aldeia Palhau, talvez, não sei.
A aldeia Palhau era a aposta óbvia, não só pela inicial, mas porque era mais próxima do Sambaqui. Quanto às datas, não havia mistério.
2014, dia 22, mês, março.
Exatamente 22 dias depois deles terem deixado o sítio, no ano anterior. Eu fico imaginando o Francisco em campo registrando esse momento. Pela gravação, dá pra perceber como ele tava com a boca perto do microfone, a ponto de saturar o áudio. Dá pra perceber como ele tá sussurrando, como se soubesse que tinha alguém ali vigiando, escondido na floresta.
Esses caras sabiam que a gente tava trabalhando aqui.
E dá pra perceber como ele tá excitado com aquilo.
E no dia, então, 22 de março, resolveram deixar a sua marca pra gente também saber que não somos só nós, né? Que estamos, digamos assim, envolvidos com esse lugar.
Dá pra perceber como essa descoberta é incrível pra ele. Porque aquele não era só o contato com uma mensagem de um visitante misterioso. Era a possibilidade de um contato direto com o material que ele estudava havia anos. O Sambaqui tinha deixado de ser um retrato do passado para ser parte do presente.
Na prática, o sítio continua sendo ocupado, o que significa que ele continua em formação. Ele continua em formação. Depois disso, várias outras inscrições nas árvores começaram a aparecer. Começaram a aparecer nomes nas árvores, né? Primeiro um nome de aldeia e depois nomes mesmo, né? Nomes próprios. E a gente entendeu isso, na verdade, como um recado, né? Como uma, de certa forma, uma demarcação de território mesmo, né? Os caras estavam dizendo, olha, isso aqui tem gente aqui, isso aqui tem dono.
E isso mudava tudo.
Ficou evidente que a gente não poderia mais continuar a pesquisa lá sem fazer essa consulta, né, para essas pessoas, né? E aí, então, na sequência, a gente conseguiu um pequeno recurso aqui pela UNB e eu fiz uma visita às aldeias ali da terra indígena Rio Branco.
Foram 11 aldeias percorridas em uma semana de 2016. Em todas elas, o Francisco se reuniu com as lideranças para explicar o que, afinal, eles estavam fazendo ali, cavocando numa terra que não era deles.
E fizemos também o contato com as pessoas que tinham deixado as marcas nas árvores, né, os nomes.
Nesse contato com as aldeias, vocês explicavam que vocês tinham encontrado os nomes nas árvores e que por isso vocês estavam ali?
Exato.
E aí eles se apresentaram espontaneamente e falaram, ó, a gente que escreveu, ou vocês que foram atrás das pessoas que tinham...
Então eu já sabia, porque eu tinha o nome, né, e a gente foi com o apoio da FUNAI, e o rapaz que estava com a gente dando o apoio para o deslocamento lá na terra indígena falou, ah, não, tal, é o Carlinhos, é o Adilson e tal, né? E foi muito legal, porque a aldeia Palhau fica fora da terra indígena. Então, quando a gente começou a conversar sobre a pesquisa, né, e oferecer para eles se eles iam ser nossos parceiros, né, na hora todo mundo sacou que a nossa presença lá pode fortalecer esse processo, né, deles que está em andamento de retomada no sentido legal da coisa, né, de reconhecimento desse território que vai além dos limites da terra indígena oficialmente demarcada, reconhecida. Então isso foi uma coisa muito legal, porque nesse primeiro contato para uma consulta e tal, já desdobrou em uma parceria super bacana que foi culminar com essa nossa última etapa agora, que agora finalmente a gente conseguiu um recurso legal para pesquisa e pôde levar bastante gente para campo.
Aqui é importante abrir um parênteses, porque na primeira vez o Francisco foi na raça, numa espécie de vaquinha entre acadêmicos. Depois, eles conseguiram uma bolsa de doutorado pela Universidade de São Paulo. Depois, uma bolsa da National Geographic. E hoje, continuam com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Ou seja, como em tantos outros projetos de pesquisa no Brasil, o dinheiro vem a muito custo, de fontes diversas, mas o que move o trabalho é o empenho dos cientistas. Fecha parênteses.
E essa nossa última etapa foi isso, né? Foi uma etapa colaborativa, né, numa parceria bem legal entre arqueólogos e pesquisadores indígenas, em que, digamos assim, estamos deslanchando essa nossa pegada aí de uma arqueologia indígena mais voltada para o reconhecimento da ocupação indígena antiga do território e tal.
Deve ter sido emocionante encontrar com esse pessoal, né, para vocês também.
Foi muito legal. É uma história indígena contemporânea também, muito interessante ali.
Essa colaboração com os índios do povo Tupari, que foi colocada em prática pela primeira vez no começo do ano, criou uma oportunidade rara para os arqueólogos que trabalham no sudeste de Rondônia.
A gente tem essa possibilidade, né, de ver o sítio arqueológico em formação e, dessa forma, enxergar arqueologicamente o que seria essa ligação, digamos, entre o passado arqueológico e o presente etnográfico. O que não significa que a gente está procurando ali relações diretas, né, entre as pessoas que estão enterradas lá e os índios que hoje em dia moram naquele lugar. Sim, isso poderia ser um objetivo, mas não é o caso lá, né, até porque esses sepultamentos são super antigos, né, tem ao redor de 4 mil anos.
Os povos que estão lá hoje não identificam as pessoas que estão sepultadas lá como parentes deles, como antepassados deles.
Eles não enxergam como antepassados diretos, né, mas como parentes no sentido mais geral, sim.
Essa questão é bem complexa e a gente podia passar todo o episódio falando só dela. Mas o importante de entender aqui é que as pesquisas que o Eduardo Neves coordena ainda não chegaram ao ponto de identificar dados mais precisos sobre as pessoas que foram enterradas ali.
Talvez demore décadas, né, ou muitos anos, né, para chegar nesse tipo de relação entre o passado e o presente.
Até agora, a pesquisa coordenada pelo Eduardo Góes Neves reforça outros achados da região amazônica e pode ser resumida em duas grandes constatações. A primeira é que a Amazônia era densamente habitada por povos de culturas extremamente diversas. A segunda é que a floresta só existe do jeito que ela é hoje porque, ao longo dos milênios, esses povos plantaram ali.
A presença das pessoas nesses locais é que garantiu, é que proporcionou que hoje em dia a gente tenha essa biodiversidade encontrada, né?
Essa constatação, ironicamente, bate de frente com a forma como foi criada a rebio do Guaporé, expulsando todos os humanos lá de dentro.
Em muitos contextos, inclusive, quando você tira as pessoas, a biodiversidade cai. Então, talvez uma das reflexões mais importantes a partir do que a gente vem encontrando nesse sítio, ela diz respeito a isso, a como que a gente pode entender que existem várias formas de ocupar um território, né? Existem formas mais predatórias, existem formas mais voltadas à conservação.
Você fica pensando no que seriam desses povos se os portugueses não tivessem chegado aqui?
Ah, com certeza, né? A gente vive trabalhando com isso. Agora, acho que essa pergunta tem que ser feita, na verdade, para o Ailton Krenak, né? Porque esses caras vão saber te dizer muito melhor do que eu, do que a gente poderia ser e acabou não sendo.
Ailton?
Bom dia, Tomás.
Bom dia. Como é que estão as coisas por aí?
Normal.
Tá bom. Podemos ir para as perguntas, então?
Vamos.
O Ailton Krenak é ambientalista, indígena do povo Krenak, autor do best-seller Como Adiar o Fim do Mundo, e hoje, aos 66 anos, se firmou como uma das vozes mais contundentes da luta pelos direitos indígenas do Brasil.
Eu queria que você começasse, por favor, Ailton, contando um pouquinho do lugar onde você vive, de como é que está a sua rotina nesses dias.
Eu estou aqui na terra indígena Krenak, na margem do Rio Doce, em Minas Gerais, nessa região aqui onde o Médio Rio Doce foi atingido pela lama.
O rompimento da barragem da mineradora Samarco, da Vale do Rio Doce, que ficou conhecido como o Desastre de Mariana, em novembro de 2015.
Está completando 4 anos, já que nós estamos no estado de sítio aqui, porque a gente não pode usar a água do rio. Nós já estávamos, de certa maneira, sitiados aqui antes da Covid, né?
Agora, com a Covid, as 130 famílias que moram ali estão em isolamento total. E eu comecei por aí, usando a pandemia como desculpa para matar uma curiosidade que eu carrego há pelo menos 2 décadas.
Eu tenho a impressão de que o mundo dos brancos, vamos dizer assim, com essa crise gigantesca, está tendo que se repensar, né? E está tendo que buscar outras referências. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças fundamentais desses dois mundos.
Olha, Thomas, eu já produzi uma reflexão sobre esse tema que foi reunido em um livrinho chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele põe em questão a própria noção de que nós somos uma humanidade, no sentido de que nós temos uma composição comum nessa diversidade de povos que vivem no planeta Terra, que viria a se constituir numa humanidade. Eu ponho em questão essa ideia de uma humanidade que tem que cumprir um destino, digamos assim. Assim como você vê um pé de abacate, ele está crescendo e você fala, é um abacateiro, isso vai dar abacate. Se você olhar essa tal da humanidade e criar uma expectativa sobre o que ela vai produzir, não tem muita possibilidade dessa coisa acontecer. Eu ponho em questão essa humanidade que discrimina e deixa à borda da existência bilhões de pessoas. Nós fomos embalados desde o advento da modernidade a ir lentamente coincidindo numa opinião sobre os humanos serem solidários, terem alguma empatia com a sua própria espécie. E isso é uma mentira. Os humanos odeiam-se. Essa é que é a realidade. Se você pegar os textos sagrados, inclusive a Bíblia, ela começa com guerras, assassinatos, traições e morte de milhares de pessoas. A espécie humana ela é uma imprevisibilidade total. Eu não me sinto parte de um clube da humanidade. Não porque eu não desejasse que isso acontecesse, mas porque eu não quero seguir uma ilusão tão bem constituída como essa de que existe uma humanidade. Dentro dessa capa de uma humanidade, se você descascar bastante, você vai encontrar uma outra ideia lá dentro, que ao longo desse tempo de guerras e desgraças todas, esses humanos estavam avançando no sentido de constituir uma civilização. De novo, você vai observar o tanto de violência, destruição e exclusão que esse processo chamado civilizatório promoveu. Nos últimos 500 anos, a maior tragédia que aconteceu com os povos indígenas foi de colidir com o pensamento de uma humanidade, de uma civilização que acha que pode dominar o planeta, que pode consolidar um tipo de ocupação desses humanos a todos os ecossistemas da Terra. E como esses povos nativos daqui das Américas vinham de outras cosmovisões, alimentando outros pensamentos e outras práticas com relação à Terra, a ponto de chamar a Terra de Pachamama ou de Mãe Terra, que trata essa entidade da Terra como um organismo vivo, o choque entre esse modo de pensar e essa predição de uma civilização abrangente ocupando o planeta todo cria um abismo entre o pensamento dos povos nativos e essa ideia de que nós somos uma civilização e compartilhamos uma humanidade comum. Eu não creio que a gente compartilhe tanta coisa assim, não.
Mas e se os portugueses não tivessem chegado do jeito que chegaram? O que seria dos povos que habitavam essa região? Hoje eles se constituiriam numa civilização completamente diferente da civilização capitalista branca que a gente conhece?
Muito provavelmente. Não sou só eu que afirma isso, não. Outros historiadores, em épocas diferentes, já cogitaram, por exemplo, se aquelas viagens, as navegações que os chineses fizeram quase 1000 anos antes dos portugueses chegar aqui, se aquele povo da Ásia tivesse chegado aqui no continente americano, muito provavelmente não chegaria aqui como colonizadores. Se eles decidissem ficar por aqui, eles iam provavelmente constituir outro tipo de sociabilidade com os povos originários daqui. Os europeus chegaram aqui para invadir mesmo o continente americano, mas eles tinham uma outra perspectiva, é o que eu estou chamando de cosmovisão, mas a gente poderia chamar também de paradigma. Eles tinham um outro paradigma. O fato do europeu ter chegado aqui na América muda tudo, Tomás, não tenho a menor dúvida, basta você olhar a história.
Porque a minha questão, que eu acho que é mais doloroso de ouvir, é quando você fala que a humanidade, você não se coloca como parte de uma humanidade global, né?
Não é que eu não me coloco como parte de uma humanidade global. É claro que eu sou uma mínima parcela dessa humanidade que se imagina existir. O que eu ponho em questão é se existe uma humanidade, ô rapaz. É isso que eu estou falando.
Então, mas a questão
você quer me convencer que tem uma humanidade?
Não, desculpa se eu dei a entender isso. Não é isso que eu estou querendo dizer.
Não, eu não estou dizendo que os índios são outra espécie. Nós somos exatamente o Homo sapiens. Essa espécie que chegou na gente, essa bifurcação que chegou na gente, primeiro ela matou todos os seus iguais. Ela foi eliminando no caminho toda a possibilidade de diversidade até virar esse Homo sapiens assassino que está solto no planeta. Eu sou parente dele, mas eu não preciso aderir ao projeto humanitário dele.
Mas o que eu queria chegar é o seguinte, esse projeto não é um projeto europeu? Essa que é a minha pergunta, no final.
Exatamente, eu não sou associado dele. Eu estou ainda, digamos, refletindo sobre essa questão fundamental para mim, de que o Ocidente veio para as Américas, assim como foi para a África e outras regiões do planeta, com o objetivo de implantar uma monocultura. Essa monocultura é uma doença que produziu, inclusive, esse vírus que está matando gente no planeta inteiro. Evocando um pensamento indígena, nós dizemos que esse vírus é uma resposta do planeta Terra à violência com que os humanos atuam sobre o corpo desse planeta Terra.
Enquanto eu edito esse episódio, essa violência humana está clara como nunca. Em parte porque os humanos de todo o planeta resolveram sair às ruas em meio a uma pandemia. Resolveram colocar as próprias vidas em risco. Resolveram engolir spray de pimenta, gás lacrimogêneo, balas de borracha e provavelmente partículas contaminadas de coronavírus para deixar claro, de forma inédita nesse século, que essa violência existe e que ela precisa parar. Como habitante da maior metrópole do país, como homo sapiens criado no capitalismo, eu entendo mais ou menos o caminho de violência que trouxe a gente até aqui. E se você tem escutado os episódios anteriores, sabe que uma parte do trabalho, uma boa parte, tem sido tentar entender melhor e retratar esse caminho. Levantar questões que possam ajudar a gente a descobrir aonde ele vai dar. Ouvir pessoas que apontem bifurcações mais sensatas. Mas nesse episódio, a pergunta de fundo é outra. A pergunta é: existia outro caminho possível? E eu olho para os índios porque para eles parece que havia. E isso me leva a outra pergunta. Por quê? O que esse povo faz de tão diferente? Eu levei essa pergunta ao filósofo, antropólogo e professor da Universidade Federal do Acre, Marcos de Almeida Matos. É uma pergunta bem cruel, porque um filósofo e antropólogo podia passar a vida inteira tentando responder a ela. Mas ele saiu bem. Começou falando das coisas. Sabe? Objetos, posses, os tijolinhos do capitalismo.
Nos lugares onde você não tem uma ideia muito delimitada de direitos pessoais sobre coisas, né, de propriedade, vamos dizer assim, as coisas importam muito mais pelo vínculo que elas podem criar entre as pessoas do que pelas coisas mesmas, né? Muitas vezes você vai numa aldeia e você tá bem recebido por uma família e você quer dar um presente muito legal, muito bom, que você gosta, para um amigo que te hospedou, que te alimentou, que te ajudou. E aí vamos, sei lá, vamos supor, você compra uma faca, né, que é uma coisa útil na floresta, e dá para aquele camarada, né? Em pouco tempo você vai ver que aquela faca já não é mais dele, entendeu? Em pouco tempo você vê que ele foi quase que obrigado a dar aquela faca para uma outra pessoa. Porque, na verdade, é como se os objetos devessem circular. E você recusar esse tipo de circulação, você restringir os objetos para si mesmo numa aldeia, é uma coisa muito feia. A gente pode fazer uma analogia interessante de que, assim como na cidade você ser chamado de ladrão é muito feio, né? Numa aldeia, o xingamento análogo seria sovina, seria egoísta, né? Ou seja, o análogo a roubar numa aldeia, na verdade, é deixar de dar alguma coisa que te foi pedida. Não tem coisa mais feia numa aldeia que você ter 50 litros de gasolina e não querer dar nenhum, nem dois, nem três para algum amigo seu. Isso está ligado a uma ideia, Tomás, de que as pessoas têm obrigações umas diante das outras. E essas obrigações, elas compõem relações e compõem imagens pessoais de generosidade, de agir moralmente apropriado, que estão muito acima do conforto pessoal ou da posse de objetos.
E isso muda tudo.
Isso instila para dentro de um sistema interpessoal e societário uma visão radicalmente anticapitalista da vida cotidiana, né? É, quando um indígena chega à cidade, chega num comércio e vê uma prateleira lotada de mercadoria, e ele não quer aquela prateleira, ele quer uma mercadoria daquelas, mas o dono do comércio vira e fala: não, Você não pode levar essa mercadoria. Para o indígena aquilo soa meio absurdo. Ele fala, por que eu não posso? Eu tenho tanto ali, porque como assim eu não posso? E o momento inverso e análogo seria você ter muita coisa, você tá bem, e você vê uma pessoa que não tem nada, e aquilo não te obriga a dar algo para aquela pessoa. Para essas populações indígenas na Amazônia, isso é o cúmulo do nonsense. Como assim? Eu tenho 3, 4, 5 blusas e eu vejo um cara passando frio e eu não vou dar uma blusa para aquele cara? Das duas, uma. Ou eu não sou humano, ou aquele cara não é humano. De qualquer maneira, há algo na minha relação com ele que está meio pervertido. Existe uma espécie de rede de obrigações mútuas entre as pessoas que se consideram humanas. E falhar a corresponder a essas obrigações implica que ou você ou aquele outro não é plenamente humano.
E como? Por quê? Por que uma civilização termina erguendo muros confeitados com cercas eletrificadas e outra termina dividindo todas as refeições numa cozinha coletiva?
E a história é a história das contingências, né, Tomás? Então, você tem sucessivos encontros ao longo de uma linha histórica que é aquela que vem a dar no nosso modo de viver, que fez com que a gente conformasse esse tipo de vida, esse tipo de visão. Eu acho que as populações indígenas, na hora que elas baseiam a vida delas intra-aldeã, a vida delas entre eles, né, ela está voltada muito mais aos princípios que o Marcel Mauss chamou de dádiva, né, uma lógica do dom.
Marcel Mauss é considerado o pai da antropologia francesa. A obra dele foi uma espécie de resposta a um pensamento mais individualista, que estava dominando a sociologia na época.
A sociedade para o Hobbes...
Lembra? Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem?
É uma espécie de concessão que a gente faz para um poder matar os outros para ficar com tudo só para ele. O Mauss contrariou essa teoria dizendo não, na verdade as sociedades nascem porque o homem, por natureza, é obrigado a dar. E na medida em que alguém dá, o outro é obrigado a receber e é obrigado a retribuir. Na teoria do Mauss, o que é interessante é que ele fala em vários costumes de várias civilizações diferentes, você vê muito claramente esse imperativo. A obrigação de dar, de receber e de retribuir. De certa maneira, 3 em 1, né? Essa ideia como fundante da civilização, que foi, de certa maneira, colocada em segundo plano, que foi sendo soterrada por outros princípios, que apareceram meio que ao acaso, meio que na contingência histórica da nossa própria história, mas que não apareceu a essas populações indígenas, salvo no momento em que a gente veio colonizar elas, né?
Um exemplo, por gentileza, Marcos.
Numa comunidade indígena, é muito mais importante, se alguém me convida a participar de um trabalho coletivo de cobertura de uma casa ou de abertura de um roçado, a minha presença identifica para essa pessoa a atenção que eu dou a ela, o valor que eu dou à minha relação com ela, né? E isso para essa pessoa é fundamental. Né? A partir do momento em que eu fui no mutirão dessa pessoa, eu obriguei ela a ir quando eu chamar ela a me ajudar. E eu não vou precisar colocar isso para ela. E a parte mais importante da teoria do Mauss é que os objetos são pedaços das pessoas. Quando você recebe um presente que você gosta muito, Tomás, se um amigo seu, um namorado ou uma namorada te dá um presente que você gosta muito, aquele presente não significa por causa do objeto, aquilo significa por causa daquela pessoa. Toda vez que você olha aquele objeto, você lembra daquela pessoa. Aquele objeto é um pedacinho daquela pessoa que você guarda consigo. Ou seja, o objeto é tão somente o vínculo que você tem com aquela pessoa. O objeto é uma espécie de pessoa que te liga àquela outra pessoa. E é por isso que ele te obriga a considerar aquela pessoa, a pensar nela, a gostar dela, a querer o bem dela, a retribuir a ela os presentes. E isso, para eles, vale muito mais do que qualquer retribuição pecuniária. Porque a retribuição pecuniária, ela muitas vezes anula esse vínculo. É por isso que é também, às vezes, um pouco extenuante, um pouco cansativo a relação. Às vezes um cara, você faz uma amizade, o cara te pede, ah, tchau, eu queria um canivete, aí você dá um canivete. 2 meses depois o cara te pede, ah cara, eu queria tal outra coisa, eu queria um computador, eu queria uma blusa, eu queria uma bola de futebol, eu queria... Aí você, nós, capitalistas, pensa, pô, esse cara pede pra caralho, né mano? O cara não vai parar de pedir, não, pô. Só que se você for ver do ponto de vista antropológico, o que ele tá te forçando a fazer é primeiro, manter ele no seu horizonte, ou seja, ele está te forçando a considerá-lo como uma pessoa. E segundo, é em manter essa relação.
Quase como um sinal de afeto, ele te pedir alguma coisa?
É um sinal de afeto, e você retribuir é um sinal de afeto.
Mesmo porque?
Pagar é um jeito de encerrar uma relação. Imagina, você compra uma coisa usada no Mercado Livre. Aí você pagou o cara, pegou lá o que você queria, o violão, você comprou um violão usado, comprou o violão, pagou o cara. Se o cara te mandar um e-mail depois, você vai ficar puto. Você vai falar, pô, cara, eu já paguei o cara, por que o cara tá me enchendo o saco? Sabe, pagar significa que você quer só o violão. Você não quer ficar amigo daquele cara que te vendeu o violão. Paguei. Tem algo meio solipsista, meio egoísta. Imagina que tipo de doideira é preciso pra todo santo dia você ir no mesmo estabelecimento comprar pão pra comer de uma pessoa que você sequer sabe o nome, que você não sabe se ela tá satisfeita, se ela fez o pão de bom ou mau grado. Isso é muito doido. Que a relação pecuniária, a relação de pagamento, ela serve para você cortar as relações com aquele padeiro. Você pagou o pão, levou o pão para sua casa, pronto, e acabou.
Tá, mas isso não é uma questão de escala. Eu não conheço o padeiro porque vivo numa cidade de 11 milhões de habitantes. Por outro lado, uma cidade de 11 milhões de habitantes só é possível porque existe dinheiro que permite trocas rápidas, impessoais e seguras. Ao mesmo tempo, hoje a gente sabe que as populações que viviam aqui eram bem maiores do que a gente imaginava.
E eles viviam sem a circulação de dinheiro e, principalmente, eles viviam sem ter criado um Estado, né? Agora, essa questão da população e da densidade demográfica, ela é fundamental realmente, Tomás. Esse modo de vida que prescinde do dinheiro, prescinde dessa organização econômica propriamente capitalista, eu acho que ele não é possível vigorar em um lugar onde mora tanta gente assim aglomerada, né? Tem uma frase famosa do Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss estava velhinho, né? O Lévi-Strauss, o famoso antropólogo belga, né? E a repórter pergunta, ah, e o futuro? Ele fala, ah, não me pergunta do futuro, né? Eu nasci num mundo de 7 bilhões de pessoas, eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? O Lévi-Strauss fala isso com um tom melancólico, o Lévi-Strauss via o boom populacional mundial como uma praga, na verdade, né? Ele via como algo que tinha saído do controle. Por que isso tinha saído do controle do ponto de vista do Lévi-Strauss? Porque isso ia implicar em um decréscimo da biodiversidade radical, e o Lévi-Strauss via também que isso ia ser concomitante com o processo de globalização econômica, que ia promover uma homogeneidade muito grande nos modos alimentares, nos modos culturais das populações. Mas enfim, isso que você estava dizendo, eu acho que tem a ver um pouco assim, muitas vezes a gente pega meio utopicamente pensando se será que as populações indígenas não podem nos servir como modelo, né? Assim, ah, tudo bem, se eles têm uma vida tão interessante, se é tão legal a vida dos indígenas, então por que a gente não pode viver como eles, né? E aí, essa questão é muito delicada, porque na verdade os índios, eles não são um modelo, eles não podem ser o nosso modelo. Eles são, na verdade, a prova cabal de que seria possível viver de outro modo. E eles são a prova cabal de que é necessário buscar outros modos de viver. Mas isso não quer dizer que a gente possa viver como eles. Até porque viver como eles também tem aquela coisa, né? A dor e a delícia de ser o que é, né? Tem também as suas dores também, não quer dizer que é fácil. Viver na floresta não é fácil. Você se garantir numa floresta não é fácil. Não é nada idílico, nem romântico.
Por outro lado, pro Marcos de Almeida Matos, tá cada vez mais claro que algum retorno vai ter de acontecer.
Sabe aquele quadrinho do Laerte, a ficha caindo? A ficha tá caindo, né? Se a gente não vai conseguir reconstruir nossas comunidades do ponto de vista econômico radicalmente, para voltar àquela contraposição entre economias do dom e o capitalismo, a gente vai ter que reconstruir nossa comunidade no sentido de valorizar, entendeu? É, valorizar o cara que trabalha naquela padaria, valorizar o seu vizinho, reestabelecer esses vínculos. Nós vamos ser obrigados a fazer isso. E esses modos de recuperar essas relações vão fazer com que a gente também aceite maneiras não pecuniárias de lidar com a economia. Troca de favores, troca de objetos, troca de serviços, que vão ser baseadas na continuidade do vínculo interpessoal e não na interrupção do vínculo como tipo, te paguei, bença, tchau e bença. A gente já está percebendo isso, na verdade, devagarzinho. Talvez nas grandes cidades a ficha vai cair mais lentamente, porque nas grandes cidades você tem uma camada de coisas que vão impedir que você caia na real muito, muito maior, né? Você imagina, né? O cara lá no Sudão usa 1 litro de água para tomar banho por dia, se ele tiver tanta água assim, enquanto a gente joga 8, 6 litros d'água em cima da nossa merda, em cima do nosso xixi, sem pensar. E esse tipo de coisa só existe porque a água cai da sua torneira e você nem pergunta por de onde é que ela está vindo. Existe por causa de toda essa infraestrutura das cidades. Isso vai ter que falhar muitas vezes, vai ter que colapsar muitas vezes para a gente perceber o que vai acontecer. Mas isso vai acontecer, isso vai colapsar. E aí você vai ter que começar a se perguntar, mas de onde é que vem essa água? Quem é a pessoa que cuida dessa água para que eu possa beber? Rapaz, eu vou ligar pro cara, será que... Você entendeu? Vai chegar um momento em que você ter uma relação pessoal com o cara que cuida da sua água é algo fundamental para você ter água dentro de casa, entendeu? Eu acho que o nosso estilo de vida, Tomás, eu vou usar uma metáfora que eu acho boa. Sabe a luz das estrelas? A gente sabe que a luz das estrelas foram luzes que foram emitidas há milhares de anos atrás, que ainda estão chegando, mas que muitas vezes essas estrelas que a gente vê no céu já se apagaram há muito tempo e é aquela luz que vem chegando. O nosso modo de vida, Tomás, é isso. A gente vive um estilo de vida cujas condições materiais já se apagaram. Mas a gente continua vivendo esse modo de vida como se elas estivessem ainda ativas, assim como a gente vê a luz de estrelas que já se apagaram no céu há muito tempo. Toda vez que você toma uma latinha de Coca-Cola, aquela latinha na sua mão é a luz de uma estrela, você entendeu? É um recurso não renovável, produzido uma cadeia produtiva de alto consumo energético, de grande impacto ambiental, absolutamente insustentável, e você continua consumindo aquilo como se não fosse nada. Nosso estilo de vida burguês ocidental, ele se assenta sobre uma condição material que já se extinguiu. Uma pessoa formada numa aldeia indígena, né? Que eu quero dizer com isso? Uma pessoa ali pelos seus 15, 16 anos, porque os índios, além de tudo, eles são muito... eles amadurecem muito rápido, né? Uma pessoa de 14 anos é praticamente um adulto numa aldeia, né? Enquanto uma cidade é um dev mental que fica jogando Counter-Strike, né? Na aldeia, uma pessoa de 14 anos é quase adulta, ela caça, ela pesca. Com 16 anos, às vezes o cara já tem filho, bota roçada, etc. Tomás, não é romantismo. Boa parte das coisas das quais a vida daquela pessoa depende, ela é plenamente capaz de fazer. Ela sabe fazer casa, ela sabe construir uma casa, ela sabe serrar madeira, ela sabe tirar a palha, ela sabe matar a caça, ela sabe tratar a caça, ela sabe plantar o arroz que ela come, ela sabe plantar o milho que ela come, ela sabe botar o roçado. Ou seja, as condições materiais de vida daquela pessoa estão... eu não diria que estão sob controle dela, porque controle é uma palavra muito ruim para dizer isso. Mas a pessoa está, de certa maneira, muito ativa sob aquelas condições. É uma educação muito fina, muito sofisticada mesmo, que tornam essas pessoas capazes. E isso eu acho que a gente pode fazer uma contraposição com o capitalismo, como você puxou o mote da sua conversa. Porque no nosso estilo de vida burguês, a gente cria pessoas absolutamente incapazes. Incapazes. Você pega uma criança aí de 12 anos da cidade, ela não arruma nem a cama dela. Se você não mandar ela escovar o dente, ela vai ficar com o dente podre, entendeu?
Perguntei para o Marcos de Almeida Matos sobre o Ailton Krenak. Em especial, sobre a forma como ele se inflamou diante da minha pergunta a respeito da humanidade global em contraposição com a humanidade indígena.
Eu acho que o que ele quer dizer, na verdade, é que há uma estrutura excludente, um princípio que a gente poderia chamar filosoficamente de um excepcionalismo, né? Na constituição dessa ideia de humano, né? Na história do Ocidente, o humano foi conformado por exclusão a toda uma gama de outros viventes e não viventes. De maneira que é muito difícil limpar a palavra humano de toda essa carga violenta e digamos, genocida, para usar a palavra correta mesmo, sabe? A gente sempre pensa o homem ou a espécie humana como algo que é dotado de uma coisa especial. Né? A gente é como se fosse o suprassumo da criação. A gente tem linguagem, a gente planeja o futuro, a gente tem tecnologias inauditas que nos separariam de outros seres. Esse princípio excludente, Tomás, na verdade, possibilitou a uma parte da humanidade se separar de todo o resto dos seres vivos, para depois, ato seguido, possibilitou uma parte da humanidade se separar dos outros humanos. E depois possibilitou uma parte da humanidade se separar das mulheres, das crianças, e dos loucos, e dos negros. Ou seja, o protótipo do homem, do humano, é o homem branco. O que o Ailton está querendo dizer é que essa enrascada na qual a gente se meteu, que é uma marola, uma marolinha que arrisca nos afogar, chamada Covid-19, que vem junto e contextualizada por uma onda muito maior do que ela, que é a crise climática, né? O colapso ambiental, propriamente dito. O que o Ailton quer dizer é que essa crise climática ela não deixa de ter sido causada por um princípio de excepcionalismo que permitiu uma parte da humanidade se julgar dona e senhora de todo o resto e usar aquele resto sem a menor consideração. O que o Ailton está denunciando é que a ideia de humanidade traz em si esse princípio excludente. E na hora que a humanidade finge se abraçar cinicamente, né, tem um monte de gente falando, ah, nessa coisa da pandemia nós estamos todos juntos, nós estamos todos no mesmo barco. Mais ou menos. Se você pensar que, por exemplo, as vítimas indígenas proporcionalmente já é maior do que não indígenas, se você pensar que, por exemplo, nos Estados Unidos os negros estão morrendo muito mais de Covid do que os brancos, você tem várias divisões racistas que tornam certas pessoas mais suscetíveis a pagar o preço duro por um estrago monumental que a gente tem feito a esse planeta. E o que o Ailton tá querendo dizer, Tomás, é que a ideia de humanidade serviu e ainda serve, ela ainda serve para justificar a exclusão. Ela ainda serve para traçar uma fronteira entre o senhor e o escravo, entre o senhor e o objeto, entre aqueles que vale a pena salvar e aqueles que vale a pena deixar morrer. Do ponto de vista indígena, a humanidade seria muito mais um princípio moral pelo qual é humano aquele que se coloca diante de uma outra pessoa como humano. Primeira coisa, eu acho, que é aceitar que, de fato, nós vivemos numa sociedade muito segregada e que não vai ser um gesto de boa vontade que vai resolver isso. Nós, que sofremos na pele muito menos, né, e aí cada um sabe de si, a gente tem que aceitar calado quando as pessoas que você sabe que sofreram na pele muito mais que você apontar o dedo na sua cara e dizer: vocês são filhas da puta. Porque esse sistema sempre beneficiou vocês, e agora que vocês falam que nós estamos tudo no mesmo barco, mas nós nunca estivemos no mesmo barco. A prova disso é que vocês vão se salvar, vão passar dessa pandemia, e um monte de gente vai morrer, e você não vai saber nem o nome de quem morreu. É nosso dever moral aceitar radicalmente essa crítica e fazer por merecer tudo que a gente puder para superar esse estado de coisas. Você imagina o que é, por exemplo, um Krenak, né, que foi um povo... Simplesmente o povo do Ailton foi um povo ao qual o governo brasileiro declarou guerra justa. Você entendeu? O governo virou e falou: nós temos o direito de matar todas essas pessoas, porque eles não nos deixam colonizar economicamente a região do Rio Doce. Então, esse nos dá o direito de matar essas pessoas. Eles não são cristãos, eles não são nem gente. Conjunto de pessoas que tem essa experiência histórica atrás de si, ela agora vai dar as mãos e rir e falar: nós somos todos humanos, deixa disso.
Se nós pensamos que essa gente já viveu milênios aqui no continente e não predou esse continente, mesmo que eles fizessem guerras intertribais, digamos assim, eles nunca fizeram nenhuma guerra de destruição. Eles consideravam que era possível coexistir. Eles não partiam da premissa de que eles tinham que devorar o outro para se constituir como uma dominação. Mesmo quando o Inca instituiu um governo que ocupou toda essa cordilheira dos Andes, essa região, eles chamavam ela de Taiwantinsuyo. No Quechua, Taiwantinsuyo se constituía numa continuidade de povos e territórios dentro de uma governança do Inca que não supunha eliminar ninguém. Ele não eliminava a diferença linguística, ele não eliminava a diferença de práticas rituais, não tinha uma pregação de uma religião única. Então, são algumas diferenças muito interessantes para alguém olhar a história antiga.
Eu refiz a pergunta para o Marcos de Almeida Matos. Como seria essa região, o Brasil, as Américas, os povos que viviam aqui, sem a chegada dos europeus?
Ia ser uma sociedade radicalmente muito, muito, muito mais diversa. Existe uma estimativa meio especulativa, meio muito hipotética, feita pelo Aion Rodrigues, que foi um grande linguista que trabalhou na UNB muitos anos, infelizmente falecido, né? Mas ele fala assim que, no mínimo, eram faladas, no mínimo, 1.200 línguas nesse território que hoje a gente chama de Brasil. Ou seja, Tomás, é como se tivesse, eles tivessem uma tecnologia muito sofisticada de relação que te permite relacionar com outro povo sem que a sua língua se torne a mesma que a daquele outro povo, sem que a sua cultura se torne a mesma que a daquele outro povo. Então, o Brasil seria, em primeiro lugar, um território radicalmente sociodiverso, uma incontável quantidade de povos diferentes, falando línguas diferentes, com costumes diferentes, com estéticas diferentes, com histórias diferentes, mitos e histórias mesmo, né, trajetórias diferentes, com princípios alimentares diferentes, e isso implica em um manejo da biodiversidade também diferente. Então seria um país muito mais diverso sociologicamente e biologicamente. Essas populações viveriam em relações instáveis de guerra e comércio, mas não é uma guerra de extermínio, é uma guerra produtiva sociologicamente falando. Não é uma guerra que você vai ali para matar toda aquela outra população de inimigos, mas é uma guerra que você vai para vingar a morte de um parente seu. Você vai pegar uma, você vai matar um, matar dois, sei lá, e aquilo vai criar um ciclo de vendeta que se estende pelo futuro, mas que é absolutamente controlado, nunca chega ao ponto de exterminar todo mundo, não existe isso no horizonte da guerra indígena. Enfim, especulativamente falando, é isso. Eu acho que a gente ia ter um país muito mais diverso, muito mais bonito nesse sentido.
E será que eles em algum momento iam chegar a alguma coisa parecida com o capitalismo em que a gente vive hoje? Que a gente acha tão natural, quase como uma espécie de destino final da humanidade?
É óbvio que aqui ia vigorar um sistema sociológico de integração dessas diversas populações, muito diferente disso que a gente chama de capitalismo global. Não quer dizer que ele seria melhor, nem quer dizer que ele seria pior. Mas ia ser, obviamente, diferente. É, mas assim, Tomás, eu estudo uma região, o sudoeste da Amazônia, e quando você pega a etnohistória da região, você vê que na verdade existia uma rede de comércio super extensa nessa região antes da colonização chegar aqui. Existia uma mina de sal, o famoso Cerro de la Sal, de onde os Axaninca tiravam sal gema, um sal mineral, né, no sopé dos Andes. Esse sal vinha parar aqui no Acre, um sal tirado muito, muito dentro do território peruano, do que hoje a gente chama do Peru, ou seja, algumas centenas de quilômetros distante daqui. Quando os missionários franciscanos tomaram dos Axaninca a mina de sal, colonizaram aquilo, levaram um exército para lá e fecharam aquela mina de sal, porque eles sabiam que era importante tomar aquilo dos Axaninca para destruir a sociedade dos Axaninca e colonizar a Amazônia, as populações indígenas daqui rapidamente sentiram a falta desse sal. Eles desceram os rios e foram buscar sal dos primeiros comerciantes brasileiros que começavam a se estabelecer lá. Existia uma rede de comércio de troca pela qual você trocava tecido por sal, pedaço de machado, pedaço de facão que já chegava aqui e já era usado por esses índios. Você trocava isso já prenunciando a vinda desses brasileiros que iam se estabelecer aqui muito antes desses brasileiros chegar. Quando o Seringal, a economista extrativista da borracha, finalmente destrói essa rede prévia de comércio indígena e se estabelece no lugar dela, Tomás, ela vai, na verdade, se sobrepor uma rede comercial anterior indígena, que era não capitalista, lógico, porque não circulava na base da produção da mercadoria, circulava na numa base de um outro tipo de produção.
Ailton, eu assisti uma entrevista sua naquele documentário Guerras do Brasil, e tem uma hora que você tem uma fala que é muito forte, que você fala, eu ainda estou em guerra, nós ainda estamos em guerra, né? Para o seu entrevistador, que a gente não vê.
Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo.
Você tem uma postura de enfrentamento pacífico, né? Como é que é viver nesse estado constante de guerra, ao mesmo tempo que você está tendo que conviver com esse inimigo, né? Você está o tempo inteiro tendo que ser um embaixador que faz a ponte entre duas culturas. Como é que é viver assim, Ailton? Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor?
Bom, Tomás, eu não me acho um embaixador entre culturas, né? Pode parecer que isso seja um constante na minha maneira de intervir no cotidiano, nas relações com outras culturas, mas eu não me percebo nesse lugar de embaixador de nada. O que eu entendo é que tem alguma relação com o que o Mahatma Gandhi disse uma vez para um jornalista inglês que perguntou para ele o que ele achava da civilização ocidental. E o Mahatma Gandhi teria respondido que ele achava uma boa ideia. O senso de humor do Gandhi sugeria que se um dia existisse uma civilização ocidental, poderia ser uma boa ideia. Mas ele estava botando em questão se isso era uma civilização. Quando a Índia cindiu com o Ocidente e o Gandhi decidiu que seu povo ia tecer sua própria roupa e pegar o seu sal no mar, ele estava sendo muito mais radical do que eu. Até agora ainda não propus a gente fazer nada parecido com isso. Talvez por falta de imaginação. A ideia de que nós estamos em guerra não é uma invenção minha, é uma constatação da realidade. Nós mudamos os termos, a gente chama isso de progresso, de desenvolvimento, mas, na verdade, o progresso e o desenvolvimento ele está destruindo a base natural da nossa existência. Quando a gente mata os rios, destrói as florestas, transforma as montanhas em planície ou buracos, o nosso cerrado está sendo devastado para virar uma monocultura de grãos, de soja, o agronegócio ocupa quase um terço do Brasil e as pessoas acham isso natural. Quer dizer, nós temos uma mente colonizada e nós aderimos facilmente a esse projeto genocida. Quem fica contra ele pode ser considerado um guerreiro, né? Talvez eu seja um guerreiro porque eu não aderi a esse projeto colonial. Mas eu não acho que eu viva intimamente em estado de guerra com ninguém. Eu procuro viver em estado de conhecimento da realidade. Eu vivo cada dia constatando as coisas que estão ao meu redor. Se aconteceu algum evento muito bom, você pode ter certeza que eu vou celebrar. Mas eu não estou vendo nenhum evento que eu possa celebrar nos últimos 50 anos, pelo menos. Eu vou completar 67 anos em setembro, mas eu não vejo nenhum evento ao longo desse período que merecesse uma festa, uma celebração. Quando eu digo que nós estamos em guerra, eu estou convocando uma parte das pessoas que acham que a gente podia viver num mundo melhor e que reconhece que nós estamos sendo o tempo inteiro atacado por uma visão de mundo que supõe a competição, a predação e uma constante vigilância para a gente estar vivo, ficar vivo. Eu não sei se eu estou exagerando nesse modo de expressar a minha visão do mundo, mas eu acho que o capitalismo virou uma religião.
Agora, Ailton, ao mesmo tempo que esse sistema traz toda essa destruição e toda essa predação, ele também exerce um estranho fascínio, né? As pessoas ficam deslumbradas por ele, né? E os povos indígenas também têm esse fascínio, né? Como é que você vê essa relação?
Nosso organismo tem um verdadeiro êxtase de comer açúcar. E o açúcar, depois que a gente ingere, ele vira um veneno dentro do nosso corpo que diminui a nossa vida mesmo. Ele é um veneno. Esse fascínio pelo consumo, pela mercadoria, pelo capitalismo, como uma droga que as pessoas consomem. Isso não quer dizer que as pessoas têm consciência de que estão morrendo. Você mencionou que os povos indígenas também têm fascínio por isso, mas digamos que têm também uma capacidade de observar o dano que isso traz e, em alguns casos, buscam outras maneiras de se relacionar com isso que não seja uma adesão direta a essa proposta de devorar o planeta, de comer o planeta. Se os povos nativos daqui tivessem o mesmo fascínio que os brancos pela mercadoria, eles já teriam transformado essa floresta num, sei lá, num estacionamento de automóveis.
Antes de terminar, eu preciso fazer um agradecimento e duas indicações. O agradecimento é para o meu grande amigo Leonardo Lenin, que há duas décadas tem dedicado boa parte da vida a brigar do lado dos povos indígenas. Ele me ajudou na ponte com Ailton Krenak e com Marcos de Almeida Matos. Quanto às indicações, a primeira vem da Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. É uma indicação que tem um pouquinho de causa própria, porque nessa semana, mais precisamente na sexta-feira, dia 12 de junho, tem a estreia da terceira temporada do podcast Põe na Estante, o Clube do Livro apresentado pela Gabriela Maier. Nessa temporada, ela vai se dedicar a livros escritos por autores brasileiros contemporâneos. No primeiro episódio, a obra escolhida é Estela Sem Deus, do gaúcho Jefferson Tenório. E para falar sobre o livro, a Gabi chamou a Cidinha da Silva, outro nome de destaque da literatura brasileira, e este que vos fala. Diante disso, eu me torno imediatamente suspeito para falar, mas eu vou falar mesmo assim. A conversa foi bem bacana, marca aí na sua agenda e escuta a gente. A segunda indicação vem em formato de teaser, diretamente da Rede B9 de podcasts.
Olá, me chamo Thiago André e apresento o História Preta, podcast narrativo da família B9, que a cada 15 dias lança um episódio que busca trazer para a superfície a memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. Acesse historiapreta.b9.com.br e conheça mais de nossas histórias. Nos vemos lá!
Termina aqui o 29º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som, do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.